Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. É uma honra para mim falar-vos hoje ao Parlamento Português pela primeira vez. Temos uma agenda verde e uma agenda azul muito ricas e terei muito prazer em conversar sobre isto hoje convosco. A Comissão já está há 3 anos a conduzir estes trabalhos, no seu mandato. Mas antes de entrar em pormenores, gostaria de falar primeiro da Ucrânia. Como sabem, amanhã assinala-se um aniversário sinistro, 24 de fevereiro, uma data que nunca esqueceremos. Fará um ano em que os tanques entraram na Ucrânia, em que os mísseis alteraram tantas vidas para sempre. E esta guerra tem-nos ensinado muitas coisas. Mostrou-nos quão importante é estarmos unidos numa resposta eficaz e com uma grande determinação. E Portugal foi um elemento extremamente importante nesta unidade. Temos que deter estes agressores criminosos que violaram o direito internacional e que destroem o Estado de Direito e a ordem internacional. Temos que melhorar a nossa coligação global para rechaçar estes eixos do mal. Mas uma das lições mais surpreendentes desta guerra para muitas pessoas é a importância da recuperação ecológica, de reconstruir melhor para o nosso mundo, para o nosso bem-estar, para as nossas economias. E eu espero, sinceramente, que esta agressão, esta guerra injustificada e não provocada, resulte numa vitória para a Ucrânia em breve. Estamos já a criar as bases para um melhor futuro para a Ucrânia, através dos programas e iniciativas da União Europeia. Passando então agora à Europa e a Portugal em particular, eu tenho acompanhado o que se passa aqui com toda a atenção. A biodiversidade é muito rica em Portugal e também o vasto ambiente marinho, aquilo que possa acontecer afeta toda a Europa. Agradeço muito a oportunidade que me deram de estar aqui hoje. Vou então contextualizar com um primeiro lembrete rápido. Esta comissão tem vindo a seguir abordagens diferentes. Desde o início, uma abordagem muito mais integrada ao ambiente, à economia e ao clima, e fazemo-lo, claro, através do Pacto Ecológico Europeu, que tem sido, que nos tem orientado desde o início. É diferente na medida em que se baseia à volta em torno da mudança. Nós sabemos que precisamos da neutralidade climática, poluição zero, circularidade e carbono, neutras em carbono também. Sabemos que a mudança nunca é fácil, mas também sabemos que não temos escolha. A guerra na Ucrânia veio só confirmar isso. O Pacto Ecológico passa por assegurar que estas alterações, que são tão necessárias, acontecem com a rapidez necessária também, de uma forma inclusiva. E como tirarmos partido destas alterações? Tem vindo a resultar bem. Nós vemos isto com o papel, a implementação acelerada dos vários dossiês do clima, desde a invasão injustificada e não provocada da Ucrânia pela Rússia. Todos têm que perceber que as mudanças de que estamos a falar não são apenas coisas que são agradáveis, mas que são fundamentais para a nossa segurança no longo prazo, para a nossa independência. Sabemos que isto é verdade para a energia, que é verdade para a natureza e para a poluição zero. E ações ambiciosas passam, desde logo, por assegurar um futuro viável para as empresas europeias, para os nossos cidadãos e para o ambiente. E esta é a via que temos que seguir, e é claro que é isto que também os nossos cidadãos querem que nós façamos. Em retrospectiva, o Pacto Ecológico criou ou trouxe a lei do clima, consubstanciando a ambição do 1,5 graus, com a nova economia circular e a estratégia para a biodiversidade de 2030, da Quinta até ao Garfo, e a vaga de renovações. A maior parte das propostas que fizemos ao abrigo do Pacto Ecológico foram já aprovadas pela Comissão. E em termos prospectivos, agora trata-se de fazer com que os colegisladores cheguem a um acordo. E este acordo tem que passar por várias pastas. Como sabem, a Comissão e o Parlamento Europeu estão a chegar ao fim dos seus mandatos e, em breve, haverá eleições europeias. Portanto, temos que aproveitar o tempo que nos resta para acelerar esta transição. E isto aplica-se não apenas ao pacote mais crítico do Fit for 55 sobre a economia, energia e transportes, mas também é essencial para avançar, fazer avançar as propostas que tornarão realidade a economia circular no dia-a-dia. Sobretudo, temos que adotar rapidamente o regulamento para a ecoconceção dos produtos sustentáveis, que abrange todo o ciclo de vida dos produtos, da concessão até à sua reciclagem. E temos que também avançar rapidamente na diretiva para as embalagens e formas de embalagem, assegurando que a embalagem respeita os critérios de circularidade e que os resíduos tornam eles também uns recursos como outros. A economia circular tem uma importância muito grande e eu creio que terá um futuro brilhante na Europa. E com o pacto ecológico, com as vantagens que isso traz para a economia, para a sociedade, e para o ambiente, claro, tudo isso é agora mais óbvio do que nunca. Permite reduzir, primeiro, a nossa dependência das importações de matérias-primas críticas, que são essenciais. Se virmos a situação atual, em que dependemos muito dos combustíveis fósseis, e o que nos torna vulneráveis, também não podemos começar agora a depender de matérias-primas críticas, o que isso implicaria também uma vulnerabilidade. E depois, de um lado e do outro, não há regimes de lá muito democráticos. Temos que fazer, portanto, um esforço todo o possível para assegurar que todos estes recursos que temos, ou que teremos os recursos disponíveis internamente, portanto, para a transição das tecnologias renováveis, fotovoltaicas e armazenamento energético, mobilidade elétrica, as TTCIs, robótica, impressão em 3D. Em relação à circularidade, uma palavrinha sobre Portugal. Eu sei valorizo muito o estarem a trabalhar para um novo plano da economia circular. Aconselho que continuem a fazer tudo o possível para aumentar esta capacidade de reciclagem. Vejo que são necessários mais esforços para melhorar a gestão de resíduos e tirar o maior partido da circularidade. Talvez possamos voltar a isto depois no debate mais adiante. A seguir, à economia circular, outra área em que temos que avançar rapidamente em várias pastas, é na biodiversidade. E como sabem, é muito importante isto, com 20% do vosso território que está abrangido pelo Natura 2000. A Comissão já apresentou uma proposta para a Lei da Restauração da Natureza, que inclui algumas medidas vinculativas para a restauração da natureza. E é importante irmos para além da conservação e começarmos a reparar os danos do passado. Temos que ser capazes de viver e prosperar juntamente com a natureza. E este é o único futuro possível para a humanidade. E é isto que faz com que esta proposta inovadora de restauração da natureza seja uma necessidade urgente em toda a Europa. E aqui também neste lindo país, que é Portugal. E para aqueles que estão, sobretudo, em piores condições. A Europa precisa desta legislação o mais rapidamente possível aprovada. É isto que os cientistas nos pedem e que os cidadãos exigem que façamos. Eu espero que possamos colaborar no Parlamento, com o Parlamento, com o Conselho, para que este dossiê seja rapidamente aprovado. Em relação à biodiversidade, ainda há algumas variáveis em curso. Duas têm a ver com a alimentação, a iniciativa para reduzir para metade os resíduos alimentares até 2030, e o quadro também para sistemas alimentares sustentáveis, que terá previsto até ao outono. Um outro aspecto que eu queria aqui referir tem a ver com o solo. Nos próximos meses, vamos propor uma lei para solos saudáveis, para que este recurso precioso tenha o mesmo tipo de proteção que tenha a água e o ar. Portugal tem vindo a apoiar os nossos esforços anteriores para a legislação sobre os solos e eu espero, sinceramente, contar com o vosso apoio com estes novos esforços para complementar estas proteções no ambiente da União Europeia. E também proposta para uma nova monitorização florestal, para que todos possamos monitorizar melhor a situação das nossas florestas através das tecnologias digitais que temos ao nosso dispor, incluindo drones e outro tipo de formas de observação, a aumentar a resiliência e a ajudar a prevenir os terríveis incêndios florestais que ano após ano parecem vindo a aumentar de escala. E também ainda na área ambiental, gostaria de falar da agenda poluição zero. Aqui também procuramos progressos rápidos em certos dossiers com o Parlamento, o Conselho, sobre as emissões industriais, o tratamento de águas residuais e também na qualidade do ar. Tudo isto é essencial para a nossa saúde e para a saúde do ambiente e para melhorar o bem-estar dos cidadãos, nomeadamente os mais vulneráveis. Temos várias iniciativas, temos o fim de ciclo dos veículos, os microplásticos, o mercúrio e outras legislações que se encaixam muito bem, não apenas com o Pacto Ecológico, mas também com o plano industrial do Pacto Ecológico, fazendo com que a Europa realmente tenhamos inovação industrial de tecnologias limpas. Podemos depois falar mais sobre essas questões, se quiserem, mas antes disso queria ainda falar sobre algo que é muito importante para Portugal, que está no vosso cerne, os oceanos e as pescas. A última informação que tenho no meu portfólio. Em primeiro lugar, e é muito importante, um evento que está a decorrer em Nova Iorque. Espero que seja adotada a Convenção das Nações Unidas sobre a Lei dos Mares, DBNG, que terá um DBNJ, que terá um papel fundamental para atingir as metas globais sobre a diversidade, o quadro de diversidade, que foi adotado em Montreal antes mesmo do Natal. A minha esperança é que esta decisão de Montreal, com partilha dos benefícios das informações digitais, possa também ter um efeito positivo nas discussões sobre essa lei dos mares e também sobre tirar partido dos recursos genéticos. Será muito importante desenvolver uma abordagem coerente e assegurar que um mecanismo multilateral a desenvolver no âmbito do quadro global da biodiversidade e qualquer solução possível na lei dos mares, tudo isto seja bem conjugado e assim evitar proliferação ou melhor, tirar partido dos mecanismos e dos fundos existentes. As pescas sustentáveis são algo também essencial para o futuro das pescas, das nossas comunidades costeiras e para assegurar os objetivos do clima e da biodiversidade ao abrigo do Pacto Ecológico Europeu. Ora, conjugando estes três pilares da política de pescas comum, ambiental, social e sustentabilidade económica, a política comum das pescas tem sido uma pioneira no Pacto Ecológico Europeu. A política de pescas comuns é cada vez mais relevante. Aquilo que nós temos que ter agora é que melhorar ainda mais a nossa ambição comum para implementar completamente isto. Temos ainda lacunas de implementação grandes. Ora, com este objetivo em mente, apresentámos no início da semana, aliás foi terça-feira passada, um pacote muito completo com de políticas de pescas, incluindo a comunicação sobre a política comum das pescas, para juntar todos os atores relevantes. Um dos principais problemas detectados nesta análise foi que não é planeada uma reforma imediata, os tempos não estão adequados. Há também um plano de ação verde que implica ações-chave para proteger as espécies marinhas e os fundos marinhos, e com uma descontinuação gradual no sentido de técnicas mais ecológicas nas áreas marinhas protegidas até 2030. Um terceiro elemento-chave deste pacote é uma iniciativa de transição energética para apoiar o setor das pescas e da aquicultura para não dependerem tanto dos combustíveis fósseis. Ou seja, aquilo que a guerra na Ucrânia também nos mostrou de uma forma muito clara é que alguns setores, nomeadamente nas pescas, dependem quase inteiramente dos combustíveis fósseis. Isto pode-lhes tirar toda a rentabilidade. E os pescadores ficaram sem fonte de rendimento. Ora, eu creio que este pacote cria uma base muito sólida para criar uma relação sustentável com os nossos mares, com os peixes, com a vida marinha, para um setor próspero no futuro. Um outro elemento importante é assegurar que nas pescas sustentáveis é rever o sistema atual de controle das pescas, que a Comissão propôs há já quase 4 anos, é o dossiê mais importante na área das pescas durante o meu mandato, e entramos agora numa fase importante das negociações. E tal como todas as questões políticas são a ser discutidas nos trílogos, os melhores controlos irão estabelecer uma igualdade de condições na União Europeia, E irão valorizar aqueles pescadores que respeitam as regras, quando fazem esse esforço para para respeitar as regras, e contribuir também para os objetivos da biodiversidade, ao abrigo da nossa estratégia de biofidelidade, é aumentar a credibilidade da abordagem de tolerância zero para com a IU, as pescas não regulamentadas e não comunicadas. Bom, devo dizer que nestes últimos anos conseguimos progressos notáveis pelo ambiente da Europa, tanto na terra como no mar. O Pacto Ecológico, como disse, tem sido a nossa bússola e espero vir a consolidar todos os dossiês que faltam e conto convosco, com Portugal, para nos ajudar a fazer avançar estes dossiês e que eles sejam totalmente implementados na prática. Muito obrigado e fico agora ao vosso dispor para responder a quaisquer perguntas. Muito obrigado. Será difícil responder em 3 minutos. Começando já pela Noruega, começo pelo fim. Bom, esse é um dossiê meu. Os outros dois de que falou são do comissário Timmermans, mas irei falar sobre eles. Bom, o acordo entre a União Europeia e a Noruega é muito complexo. Ano após ano, tem havido tentativas de com que as frotas europeias possam sair das suas águas. Há negociações ainda em curso, estamos a tentar chegar a um acordo que seja equilibrado para as nossas pescas. O comissário irá fazer o possível para defender os interesses dos pescadores europeus. Claro que temos ações coordenadas, estreitamente coordenadas com os Estados-membros mais afetados, mas aquilo que eu penso que é mais importante percebermos é que isso é feito com as negociações do Brexit. Não é uma questão que meramente pescas, porque se ficarmos só com uma questão sobre pescas, não teremos depois de muita alavancagem para negociar com a Noruega. Nós estamos do lado de quem está a pedir. E depois aquilo que aconteceu também com a guerra da Rússia contra a Ucrânia foi a crise energética. E a Noruega é um dos principais fornecedores de gás à Europa, a um preço muito elevado. Nunca nos foi dado de caridade, nem de modo algum, o preço extremamente elevado, mas que também nos permitiu termos acesso a esse gás. Ora, eu penso que isto torna estas negociações ainda mais difíceis. Com a Noruega, a principal diferença é que a negociação das pescas é feita ao nível do topo do Ministério e eu penso que é também necessário um reforço, um apoio, não apenas dos ministros responsáveis pelas pescas, mas também ir mais além disso, para que haja uma negociação sólida. Portanto, como digo, as negociações estão em curso e vocês serão informados dos progressos, mas serão difíceis. Relativamente ao hidrogênio, eu penso que nós estamos em situação como difícil, temos que repensar e reconstruir a nossa indústria europeia totalmente, porque baseava-se muito em recursos energéticos baratos e isso acabou. Os tempos da energia barata não me parece que voltem e, portanto, vamos ter que ver quais são as outras oportunidades. E eu penso que o hidrogênio será certamente uma dessas oportunidades. A Comissão, em maio, irá propor um banco de hidrogênio, como uma forma de proposta que esperamos possa desenvolver mais as tecnologias sobre o hidrogênio. O mais importante é lembrar-nos que desenvolver os recursos energéticos é fundamental para a nossa independência, mas é também uma maratona. Há uns anos a Europa foi pioneira, a Alemanha, a Itália, a Espanha e até Portugal começaram a desenvolver esta tecnologia, mas depois houve uma quebra. E largámos a bola e os chineses pegaram nela. Hoje, 2 em cada 3 grandes instalações e tecnologias topo de gama estão na China. Nós temos que lembrar esta lição. Ninguém dá a medalha ao fim de 10 quilómetros. É só aos 42 quilómetros. É uma maratona. E não vai ser fácil. Temos que fazer avançar toda esta indústria com diferentes recursos energéticos do que estávamos habituados, porque esses recursos deixaram de existir. Vemos a dependência do gás, como foi difícil. Finalmente, em relação à remoção do carbono, aqui é mais difícil responder, mas houve discussões alargadas sobre esta proposta, tendo em conta os riscos e as oportunidades. E se queremos chegar à meta dos 55% e depois à neutralidade climática, temos que, ou carbónica, temos que ter em conta todas as possibilidades e as oportunidades. E o carbono, a remoção do carbono, constitui precisamente isso. E dá-nos a oportunidade de que os nossos agricultores, o setor agrícola, os proprietários agrícolas e florestais possam ter aqui um papel fundamental e ter uma escolha e ter algum rendimento com isso. A proposta acabou de ser feita, ainda está a ser discutida. É muito importante ter as várias opiniões das capitais, uma análise de riscos e de oportunidades e ver qual é o apoio que é dado à proposta. E peço desculpa, mas é muito difícil respeitar os 3 minutos com tanta pergunta.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, os 30% das áreas protegidas, isso é um objetivo europeu, não é dos Estados-membros. Quais são os problemas de Portugal? Em termos de terra, eu acho que neste momento está 20%, está acima da média europeia. O problema é a aplicação, a execução total. Continua a ser necessário aplicar nas áreas Natura 2000. Segunda coisa importante, onde Portugal pode fazer melhor são as áreas marinhas protegidas. São apenas 2,5%. E sendo um gigante marítimo da União Europeia, penso que Portugal pode fazer mais e melhor. Sobretudo no que toca aos ambientes marítimos, mas também às comunidades costeiras. Quanto à legislação do restauro ambiental, é preciso fazer aqui divisões. Os esforços para preservação e da conservação da natureza são diferentes. A restauração, o restauro da natureza pode ser feito não só nas áreas marítimas, mas também nas cidades. Há, portanto, uma grande variedade de indicadores que se pode usar e quais as prioridades portuguesas e isso vai depender de Portugal, porque deixámos uma grande flexibilidade aos Estados-membros para preparar os seus próprios planos e não é a Comissão que vai aprovar esses planos vão ser preparados em coordenação com os Estados-membros e olhando para as possibilidades ao financiamento. Primeiro temos o Life Fund, que pode ser utilizado para estas iniciativas, como Restauro da Natureza, Horizon Europe, que dedica uma parte para o clima e restauro da natureza, mas depois também há fundos de coesão que podem ser utilizados para a recuperação da natureza. Não é preciso transformar cidades em florestas. Há atividades diferentes. É também ter cidades verdes. É importante, sim. Quanto à mineração em águas profundas, é preciso ver as oportunidades, mas também é preciso ter cautela. A posição da Comissão tem sido muito clara desde o início. Só havendo uma avaliação científica dos riscos e sabendo o que é que esses riscos comportam, só que sabendo os riscos é que podemos avançar. Precisamos, portanto, de mais estudos científicos antes de podermos avançar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Quanto aos carros e à indústria automóvel, em primeiro lugar, falou em 6 mil pessoas, mas isto é uma empresa. É uma empresa que tem que concorrer no mercado global. E recordo muito bem quando entrou no mercado uma grande empresa americana, os europeus riram-se e disseram que esta pequena empresa americana não tem hipótese. Hoje todas as nossas maiores empresas produzem carros elétricos. Isto trata-se de uma concorrência, de uma competição global. E agora compete-nos perguntar, vamos importar ou exportar? Espero que esses 6 mil postos de trabalho passem a ser 12 mil na exportação de da mais nova tecnologia de carros com as novas baterias. Quanto às emissões de dióxido de carbono? não se pode olhar para isto só em termos de CO2. Quando se fala dos carros e do transporte em geral, estamos a falar também de poluição, que afeta e muito os nossos cidadãos. As nossas capitais europeias têm um grande problema com a poluição. E a poluição pode ser uma coisa, mas tem um impacto no orçamento nacional, no orçamento das famílias, no orçamento ambiental. Isto não pode ser visto de uma forma isolada. A transição verde tem a ver com mudanças horizontais. Quando se fala da mineração em águas profundas, é preciso ter cuidado com os riscos, porque os estragos que podem ser feitos podem ser de tal ordem que podem não ter solução. É preciso medir as oportunidades e os riscos e avançar com cautela. Por detrás de cada proposta da Comissão há uma análise de impacto muito cuidadosa de questões socioeconómicas, ver como é que tudo isso afetará a sociedade. Eu penso que a Europa é o continente que pode fazer ações desta natureza com o nível mais elevado, garantindo que não há estragos ou não há tantos riscos, mas para isso é preciso tempo. Quanto ao domínio da China no mercado das baterias, a situação é o que é. 75% das baterias são produzidas na China e temos que fazer alguma coisa, porque não podemos ignorá-lo. Quanto aos combustíveis fósseis, dependemos da Rússia. Que dependência é que é melhor, digam? Eu penso que temos é que desenvolver fontes de energia aqui na Europa e diminuir a dependência da dominância chinesa no mercado das baterias. Podemos fazer com que a dominância da China deixe para 55% com o IRA americano. É preciso na Europa investir em baterias de nova geração para terem mais eficiência e para competir no mercado internacional. Quando senão, nada poderemos fazer. E depois não se trata da transição verde, trata-se mesmo do futuro. O futuro dos carros vai passar pelas baterias elétricas, baterias e sua eficiência, e o resto trata-se do design, pois as pessoas podem escolher o que quiserem. Podemos ser contra a transição verde, mas é uma inevitabilidade do futuro. E eu espero entrar nesse futuro, dando às nossas empresas uma vantagem competitiva de primeiro entrante no mercado, e espero ajudar as pessoas a transitar dos seus postos de trabalho atuais para postos de trabalho mais verdes, futuros, resistentes a choques futuros, tal como a Covid ou a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mais uma vez, quanto à redução de carbono, esta proposta é muito inovadora. É uma proposta cujo objetivo é acompanhar os objetivos climáticos, proteção da biodiversidade e dar mais oportunidades. Uma proposta que ainda está a ser discutida nos Parlamentos Nacionais. Como é que está a ser discutida, como é que isso pode funcionar? A Comissão está a preparar um método de certificação que depois permitirá esclarecer e garantir que evitamos fraudes e que isso nos ajuda a chegar aos objetivos de neutralidade climática e que temos oportunidades para os proprietários de terrenos em toda a Europa. Mas ainda se está a debater esta proposta. A segunda parte tem a ver com o Inflation Reduction Act. O IRA. Há aqui dois lados desta moeda. Por um lado, desde o início, quando lançámos o Pacto Ecológico Europeu, criticaram-nos. Disseram, são os primeiros a agir, os first movers. O mundo não está a acompanhar. E a primeira coisa que pensámos foi, o que nós queremos é que os Estados Unidos nos acompanhem nesta transição. E esta nova administração, uma das primeiras legislações aprovadas, foi o regresso aos acordos de Paris e à execução do Green Deal. Temos agora o Inflation Reduction Act, que é mais um passo nessa direção. Aqui na Europa, somos contra os subsídios. E isto não é uma coisa em que nos queiramos meter nesta guerra de subsídios. Por outro lado, isso permitirá ter tecnologia mais barata, mais limpa, que irá melhorar a concorrência entre os Estados Unidos, a União Europeia e, de certeza, entre o Reino Unido e outras partes do mundo, que, mais uma vez, nos permitirá desenvolver tecnologias limpas. E a Comissão irá emitir uma proposta para a semana sobre o plano industrial do Pacto Ecológico, porque temos que repensar a base da indústria. A base competitiva da indústria são recursos enérgicos a baixo custo que já não existem. Temos, portanto, que fazer um exercício diferente para garantir que garantimos a competitividade da nossa indústria. Precisamos de utilizar as vantagens de que dispomos. O nosso mercado único é uma grande vantagem. E vejo aqui algumas vantagens. Vemos aqui algumas vantagens também, mas é importante acelerar aqui a entrada no mercado de tecnologias verdes e que se tornem mais baratas. Tenho já a informação de que há tecnologias que vão ficar mais baratas devido a isto, entre 15% e 35%. Isto também irá diminuir a dominância de países menos democráticos. Muito obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, as pescas de pequena escala são uma parte importantíssima das pescas, da política de pescas europeia. Apesar dos esforços da Comissão, quando falamos aqui do fundo dedicado, nós temos, de facto, um fundo de pesca, um fundo de pescas e agricultura. Mas os problemas desse fundo e a que frotas é que se aplicarão esses fundos e os programas, como é que funciona, isso é que é definido pelos Estados-membros. Nós muitas vezes encorajamos os Estados-membros a concentrar-se na pequena escala, mas quando toca aos taxas e cotas, os Estados-membros depois decidem onde é que vão aplicar os fundos. E, portanto, é muito importante que, a nível nacional, quando vemos as RUPs, Madeira, Açores, a DG Mare apoia-os através de programas dedicados e através da Estratégia de Economia Azul. São regiões prioritárias. Já lançámos aqui um primeiro concurso para projetos de bandeira, emblemáticos, e as pescas de pequena escala podem fazer parte disso. Quando falamos do futuro das pescas, está dependente de duas coisas. Primeiro, as capturas dos ecossistemas marinhos, porque se não estiverem em bom estado não há capturas e o pescado não se pode reproduzir. E isso irá afetar sobretudo os pescadores de pequena escala, porque não podem percorrer distâncias tão grandes como as grandes fortes. E depois, também os custos operacionais, o combustível, por exemplo. Se vemos, como agora, vemos o combustível marítimo com um preço tão elevado, a rentabilidade torna-se difícil. Nós já temos uma ação, os nossos instrumentos QFP, o MFAF, têm mecanismos para ajudar. Há os lucros cessantes ou não recebidos, mas o mercado não deve funcionar assim. Nós compreendemos isto, é uma coisa excepcional. Temos que fazer crescer a dependência de custos operacionais. E foi por isso que introduzimos esta oportunidade de renovar a frota para descarbonizar o setor. Isto não vai ser fácil, porque no que toca ao transporte marítimo faltam ainda soluções, mas é tudo muito importante. Muitos Estados-membros têm uns limites de capacidade que não são utilizados, porque em muitos casos, como disse, não trata a ver com o aumento de capacidade, mas passa por ter uma embarcação maior, um motor maior, mais eficiente em termos energéticos. Ou seja, há oportunidades e estamos dispostos a falar com os Estados-membros sobre isso. Vamos lançar uma iniciativa com os Estados-membros para ver se podemos acelerar a descarbonização das frotas. Ambiental, económico, financeiro, social, tudo isto tem que andar em conjunto. Se não houver peixe, não há pesca. É muito simples. Se não houver pescas, não há atividade económica, não há peixeiros, peixeiras, falta todo um setor da economia. Temos que ter isto tudo agrupado. As nossas propostas levam sempre isso em linha de conta. E nós tivemos alguns sucessos com algumas bacias hidrográficas. Tivemos aumento de cotas porque foram tomadas decisões responsáveis.
Em primeiro lugar, a questão da proibição nas pescas de águas profundas. De momento não está na agenda da Comissão, mas em relação a qualquer tipo de proibição, nós não podemos proibir uma atividade de um dia para o outro. Isto tem que ser feito com muito cuidado. Temos que ter primeiro uma avaliação científica para assegurar que essa atividade causa, que danos é que causa. Depois temos que fazer uma avaliação de impacto ambiental total em relação à sustentabilidade, também em relação aos aspectos socioeconómicos, antes de tomarmos qualquer decisão. E mais importante, temos que pensar nas pessoas e nas frotas que dependem dessas atividades. E só então é que podemos tomar uma decisão, porque, como sabem, a transição, bom, qualquer decisão, qualquer proibição, temos que depois que arranjar uma alternativa para os pescadores. Poderá ser converterem-se para outras artes de pescas mais sustentáveis, e aí temos que assegurar que há financiamento também para eles fazerem esse investimento, ou outras soluções. Em relação aos fotovoltaicos, bom, eu penso que já disse várias vezes que a transição já está a acontecer, mesmo sem que os legisladores estejam muito envolvidos. Se virem o que aconteceu nos últimos anos, o aumento dos projetos de eólica e solares foram de 41%. As vendas de bombas de calor na Europa aumentou 40%. Os fabricantes não têm capacidade para produzir. Portanto, esta transição está, de facto, a acontecer. As pessoas sentem-se inseguras devido à pobreza energética, à situação geral em termos de energia, e procuram soluções. E é muito importante facilitarmos esse ambiente para a transição. Portanto, eu penso que a nossa lei para poluição zero irá melhorar também a produção de fotovoltaicos aqui na Europa, trazendo de volta para a Europa, porque foi há 25 anos que começou aqui, só que nós, como eu disse, não tivemos o empenho para dar continuidade a isso. E hoje seríamos líderes se o tivéssemos feito. Bem, em relação ao lobo, eu penso que o mais importante é a diretiva sobre os habitats tem que ser implementada e a criar as oportunidades e as competências dos anexos para que os Estados-membros os usem se houver necessidade e, por exemplo, no caso do lobo, usarem as exceções que são previstas. E há vários Estados-membros que já o estão a fazer, por exemplo, a França. Mas quando os habitats são avaliados, nem sempre estão em boas condições para e o recurso a estas isenções nem sempre é fácil. Torna-se mesmo muito difícil. Queria apenas agradecer. Esta não é a minha primeira vez em Portugal. Eu sou um fã de Portugal como turista e tenho sempre muito prazer em voltar cá. Muito obrigado por vossas perguntas.